Em relação à Petrobras, em relação aos preços dos combustíveis, claro, ninguém gosta de pagar um combustível caro, e a gente percebeu que o governo do PT, o governo Lula, quando assumiu, o governo Lula já havia falado isso, o presidente, o então candidato, já havia falado isso, né? E de fato os preços começaram a cair. Nunca é bom ter uma interferência política, né? Na Petrobras, por exemplo. Toda vez que um governo ameaça ter alguma interferência, as ações caem, desvaloriza a empresa, que isso é prejuízo também no geral. O próprio Bolsonaro insistiu, né? Andou por várias vezes tentando interferir de alguma forma e parece que não conseguiu. Mas quando o presidente Lula assumiu, ele conseguiu, né? Alguns dizem, não é interferência, porque parece que não pega bem dizer interferência, mas os preços caíram. Teve também a influência da própria queda do preço internacional, porque a política de preço da Petrobras está ligada ao preço, ao barril, ao preço internacional. Mas, enfim, os preços caíram, não é? Lá na frente, essa conta não vem de alguma forma? É a pergunta aqui do ouvinte. Não pode, lá na frente, a conta chegar de alguma forma?
Não, porque a Petrobras está dando lucro, né? E está dando muito lucro. Acabou de sair o balanço do último trimestre. Se eu não me engano, né, o lucro desse último trimestre foi de 27 bilhões. Foi um lucro menor do que o do ano passado, mas ainda muito alto, ainda muito grande. Nessa semana, na segunda-feira, não sei se todos perceberam, aconteceu uma coisa muito interessante, que responde um pouco a sua pergunta, viu, Roberto? A Petrobras anunciou, né, uma redução na divisão de dividendos, na divisão de lucros aos acionistas.
Tá aqui,
e naquele dia, as ações da Petrobras dispararam, aumentaram. Por quê? Mesmo reduzindo o lucro de quem tem ações, a Petrobras criou ali uma garantia de previsibilidade que as pessoas vão ter lucros, vão ter dividendos por muito tempo, ao longo de um período bastante amplo. Então o investidor se sente seguro, mesmo ganhando menos, pela previsibilidade que ele tem de que não vai haver grandes oscilações, ele começou a comprar mais ações, as ações dispararam, né? As ações da Petrobras, só nesse ano, elas aumentaram 30% o valor delas. Ou seja, quem é investidor e aí entende muito do assunto, está confiando no que está sendo feito. Porque senão as ações não teriam, mesmo diminuindo o lucro, mesmo tendo a interferência política necessária e correta para baixar o preço do gás. Quem paga o gás de cozinha sabia quanto que ele era antes, 130, 140 reais, hoje está 80, 90 reais. Mesmo com a interferência política, as pessoas estão confiando que a empresa está bem administrada, que ela vai continuar dando lucro. Então eu acho que o resultado da valorização das ações e o fato da Petrobras continuar tendo lucro, sendo que é um lucro menor do que o ano passado, elas respondem bem a tua pergunta.
É, a nota de crédito do Brasil melhorou, né? O cenário internacional.
A avaliação
também
de risco, né?
Isso é muito positivo.
Para investimentos internacionais, melhorou em duas agências diferentes. Essas são as agências ligadas ao mercado financeiro, não são os amigos nossos do Lula, do Zeca Dirceu, do PT, são os nossos adversários do ponto de vista do pensamento ideológico e da economia, mas eles estão enxergando um período de estabilidade, de equilíbrio, de diálogo, de unidade nacional, de bom senso. O presidente Lula colocou como slogan, cada governo escolhe sempre um slogan diferente, união e reconstrução. Ali ele estava dando um sinal claro, né? Não queremos briga, não queremos confusão, queremos pacificar o país, queremos estabelecer diálogo, compor até com quem é diferente, com quem pensa diferente da gente. Eu acho que isso é, antes de mais nada, civilizado, sabe? Eu não acredito na polêmica, no conflito, na briga, na confusão, que infelizmente foi o que imperou nos últimos anos.
É, o mercado financeiro estava temeroso em relação à possível vitória do PT, vitória do Lula, mas realmente a Bolsa, por exemplo, ela subiu muito, né? E aí envolve vários outros fatores, né? E subiu bastante, inclusive ações, todas as empresas tiveram alta. O lucro líquido da Petrobras, o pessoal está ligando aqui, manda mensagem de texto, né? Nós não podemos atender agora. Lucro líquido da Petrobras caiu 47% no segundo trimestre, somando 28 bilhões, né? Só em relação aos dados que o senhor
fazia. O lucro foi de 28 bilhões, então, assim, é muito dinheiro, apesar de ter caído.
É o que o senhor disse.
É um lucro muito alto.
O lucro líquido da Petrobras caiu 47%, mas o lucro de 28 bilhões.
Três meses.
É muita grana. Agora, quando a Petrobras lucra bastante, o próprio governo tem uma fatia. É bom que a Petrobras tenha lucro, não é, deputado? Se ela tiver quanto mais lucro, melhor, porque a fatia do governo. Alguns dizem o seguinte, por que que o governo não pega, já foi cobrado isso do Bolsonaro lá atrás, por que que não pega a fatia que é do governo então e amortiza os valores do combustível na bomba, né? O governo também não abre mão, o governo não quer abrir mão de receita.
toda empresa tem que dar lucro, né? Inclusive as empresas públicas. E assim tem sido. Se você pegar as outras empresas públicas, todas elas estão dando lucro.
Observações aqui também em relação a invasões de terra. Nossa região aqui, o Paraná, há muita cobrança nesse sentido para que se estabeleça paz no campo. Quando o governo petista assumiu, o governo Lula, aí muitos disseram o seguinte: ah, não, agora vai abrir a porteira, não é? Nós tivemos algumas invasões, embora medidas firmes também estão sendo tomadas. Como é que o senhor vê hoje o campo? O campo não precisa estar preocupado?
Eu creio que não. O presidente Lula já deu declarações. Eu vi há pouco uma declaração do ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, mais ligado à reforma agrária, à agricultura familiar, que a propriedade privada está sendo e sempre será respeitada. Ninguém vai abrir mão disso, até porque é uma imposição legal, né? Não é uma opção política que você faz, ideológica. Então, como já houve nos 8 anos que o governo do presidente Lula aconteceu, né, de 2003 a 2010, está havendo de novo um respeito à propriedade privada, óbvio, básico e necessário, né? As ameaças, na verdade, eram dos nossos adversários. Agora, nenhum governo tem controle absoluto do que acontece em todo o país. Você teve durante os últimos anos, né, vários casos de invasões, de ocupações de terra, né, algumas razoáveis, outras não. Né? Então, assim, não há governo algum, nem aqui no Estado, nem em federal, que consiga controlar o seu território de forma plena e absoluta. Agora, a justiça está aí para ser acionada, para tomar as decisões, né, para fazer as reparações, mas por parte do governo, além de não haver incentivo, né, para que hajam ocupações, há uma posição muito clara de respeitar a propriedade privada, e aí eu vou além, e essa é a diferença do governo anterior, né? A reforma agrária será feita dentro do que prevê a lei, para quem quer vender as terras, para aquelas terras que o governo entende ter condição de pagar, vai continuar havendo um processo de assentamento, de reforma agrária, que é importante. Por quê? Porque diminui a tensão, né? Se você paralisa, como foi paralisado nos últimos 6 anos, né, um processo de doação de terras, de reforma agrária, de investimentos em assentamentos, você vai criando uma tensão, as pessoas vão vivendo numa situação tão caótica, cruel e difícil, que acabam muitas vezes tomando atitudes impensadas. Então eu acredito que a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de uma política voltada para a reforma agrária, ela não só não ameaça quem tem terra, como ela vai facilitar a vida, vai acalmar os ânimos daqueles que querem ter uma terra, querem plantar e querem produzir.
Mas uma observação, a CBN tem uma boa audiência e muitas pessoas interagem aqui historicamente nesses últimos meses, últimos anos. A CBN está há pouco mais de 4 anos aqui na frequência 93.9 e as pessoas gostam de interagir. A gente acaba, porque o ouvinte, ele é a razão principal do nosso trabalho. E aqui o senhor sabe que tem muitos que votaram no Bolsonaro, né? Inclusive muitos criticam a própria CBN, às vezes com algumas posturas que tem aqui a programação nacional. Mas a gente faz assim de forma muito aberta e franca e o senhor conhece com muita transparência. Tem ouvintes que dizem o seguinte: por favor, pergunte ao deputado Zeca Dirceu, embora os números sejam positivos, a gente está percebendo aí um otimismo, o próprio empresário, aquele que estava receoso, agora já está mais tranquilo, porque percebe que a coisa está caminhando, que os números estão aí, a gente tem falado aqui, a programação nacional da CBN também. Mas um ouvinte fez referência agora há pouco, dizendo o seguinte: por que que o presidente Lula não se preocupa mais especificamente com o Brasil e ele tem essa preocupação com os países sul-americanos, Venezuela, a possibilidade de levar dinheiro nosso aqui para lá, para fora? Lembra que se falou muito isso? Dinheiro que foi emprestado para Venezuela, para Cuba, dinheiro que não voltou. É isso mesmo? Pergunta aí ao deputado Zeca Dirceu. Não dá para dar atenção para as pessoas? Nós temos pessoas, muitas pessoas carentes aqui no Brasil. Por que mandar esse dinheiro lá para fora que muitas vezes não volta? O presidente é do Brasil, não é um presidente sul-americano.
Primeiro que essa pessoa caiu numa pegadinha, né? Ela caiu numa fake news, né? Numa grande mentira, né? O Brasil nunca emprestou dinheiro para Venezuela. O Brasil nunca emprestou dinheiro para Cuba. O que o Brasil fez e faz e continuará fazendo, e que todos os países do mundo fazem, é financiar as suas empresas brasileiras para que elas possam empreender, investir, prestar serviços no mundo afora. E por que que isso é feito em todo mundo? Todos os países fazem, os Estados Unidos fazem, a Europa faz, o Japão faz, a China faz. Porque isso dá lucro para o país. Isso gera emprego aqui no Brasil, isso traz para cá divisas, dinheiro, né, retorno desses negócios que as empresas brasileiras têm no exterior, né? O valor que empresas brasileiras no passado pegaram aqui de empréstimos e aplicaram em negócios na Venezuela, Cuba ou qualquer país dessa magnitude, é insignificante. Não chega a 0,5% do que o BNDES emprestou. O BNDES é um banco público. Se você olhar os 8 anos em que o Lula foi presidente, o BNDES todos os anos deu lucro. Então não teve prejuízo para o Brasil qualquer negócio que uma empresa brasileira tenha sido financiada no exterior. Pelo contrário, deu muito lucro. O que o BNDES emprestou para essas empresas fazer, por exemplo, obras nos Estados Unidos, fazer obras na Europa, levar serviços do Brasil, né, para outros continentes. Deu muito lucro para o BNDES. Então valeu a pena, tanto é que o BNDES continua fazendo e vai expandir isso, inclusive. Né, vai fazer numa dimensão maior. Essa fake news ela é criada por quê? Primeiro por desavença política, mas por interesses até internacionais. Né? Para os outros países do mundo, que são concorrentes nossos, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, se o Brasil parar de financiar as empresas brasileiras, é a melhor coisa do mundo, porque aí a gente não consegue competir com eles lá fora. Né? Empresas brasileiras de grande porte vão para os Estados Unidos e ganham licitações lá para fazer um viaduto, para fazer um túnel, para fazer um aeroporto, para fazer uma rodovia. Né? Se o Brasil parar de financiar, por isso que essa fake news é muito maldosa, né? A empresa brasileira não vai mais conseguir ganhar uma licitação lá, porque ela não vai ter a condição privilegiada. Empresas brasileiras que vendem para outros países, elas têm muitas vezes o financiamento para garantir a venda que ela está fazendo de um produto, às vezes, do agro, de um avião da Embraer, de um produto de alguma empresa de mineração aqui do país. Está no site do BNDES tudo isso que eu estou falando. E qual que é o interessante? Não foi nos governos do PT que o BNDES colocou lá essa explicação desfazendo essa fake news. Foi ali no final do governo Temer para o governo Bolsonaro. O Bolsonaro acho que trocou 3 presidentes do BNDES. Todos eles mantiveram lá essa explicação, esse balanço, essas informações. Por que que não tiraram do ar? Para o Bolsonaro seria interessante ir lá e tirar isso para mentira talvez prevalecer, porque é uma informação verdadeira e ela não pode ser retirada porque o BNDES foi intimado pela justiça a esclarecer. E para cumprir uma decisão judicial, o BNDES teve que ir lá no seu site, numa época que a gente não governava o país, e explicar tudo isso. Então, quero agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez desfazer essa mentira, desfazer essa fake news que o Lula ou que os governos do PT mandam dinheiro para a Venezuela e para Cuba. Isso não existe.
Para a gente encerrar, o senhor tem agenda, tem compromisso. Uma coisa é certa, então. O Brasil está no caminho certo, o senhor está satisfeito, o senhor que tem acompanhado atentamente, tem estado ao lado do presidente Lula, dos ministros, é líder da bancada do PT na Câmara. O Brasil caminha de forma sólida, esses números não são números que mais à frente poderão se esfacelar, são números que tendem a crescer, esses números positivos da economia. O senhor está tranquilo? O senhor acha que o Brasil realmente está no caminho certo? O senhor tranquiliza os ouvintes da CBN?
Eu sou um eterno insatisfeito, eu nunca estou satisfeito, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para corrigir. Né? O que eu percebo claramente, você mesmo disse, Roberto, os números provam isso, é que houve uma mudança positiva muito grande, né? O país está funcionando melhor, a economia está num rumo certo, a vida das pessoas voltou a melhorar, o custo de vida está diminuindo, o salário está aumentando. Claro que isso não chegou para todos ainda, mas aí é um processo que precisa de tempo, que precisa acontecer de forma gradual. Então eu estou muito otimista, né? Eu estou muito satisfeito, né? Do ponto de vista da comparação do que aconteceu nesses 6 meses, por exemplo, do que aconteceu em outros anos. Mas eu tenho muita humildade de reconhecer que a gente tem muita coisa ainda para acertar dentro do governo, dentro da nossa ação política lá na Câmara. Nós estamos tentando agora compor com o PP, com os republicanos, que são partidos que uma parte não quer, inclusive, dialogar com a gente. Estavam na campanha nos xingando, nos agredindo, mas a gente faz isso por quê? Porque a gente é masoquista? Não, porque a gente sabe que para o país isso é importante. Para aprovar medidas como a reforma tributária, tem que ter esse grau de entendimento. Né? Então eu estou muito otimista, né? Eu estou, né, assim, realizado de poder estar numa função nobre, né, como líder da bancada ajudando o presidente Lula, e eu sou crítico. Eu vou lá nos ministros, vou lá no governo, cobro, como fizemos com o Renan Filho, né, em relação aqui a BR-163, eu acabei de acompanhar o ministro da Educação numa visita ao Paraná, acabei de acompanhar a ministra da Saúde numa visita ao Paraná, tem um monte de hospital nosso aí precisando de mais dinheiro, tem um monte de obra aqui no estado que depende da parceria com o governo federal. Então a gente exercitar a crítica, né? A gente cobrar, a gente reclamar, a gente, né, não tá 100% de acordo com uma coisa ou outra, faz parte da democracia, faz parte da pluralidade. Que bom que eu tenho um governo que aceita isso, que eu possa ir lá criticar, cobrar, e não vou ser ameaçado, não vou ser discriminado, né? Como infelizmente aconteceu nos outros anos. Então, obrigado, viu, Roberto, agradecer a Franciele, que nós interrompemos a tua audiência, espero que a gente não tenha derrubado a audiência, né? Mas foi uma alegria poder falar aqui. Parabéns à CBN, tanto aqui, eu dou muita entrevista lá à CBN Nacional, né? O bom órgão de comunicação, ele abre para o contraditório, ele abre para todo tipo de ideia, de ideologia, de posicionamento político, porque aí o ouvinte, e que depois vai ser eleitor, como vai acontecer no ano que vem, ele tem uma capacidade de discernimento muito maior. Então, parabéns aí pela pluralidade, né? Por vocês abrirem, né, para o contraditório, que muitas vezes desagradando um ouvinte, agradando o outro, mas eu acho que essa é a função, né? Ninguém agrada a todos, e parabéns aí, e obrigado pela oportunidade.
Deputado Zeca Dirceu, muito obrigado pela entrevista. Franciele.
Muito obrigada, deputado. Valeu. Agora, 4 horas e 18 minutos, nós vamos ficando por aqui. Com a direção-geral de Viviane Silva, os trabalhos técnicos de Rafael Silveira.
Apresentação, Franciele Tien.
Para você, um excelente fim de tarde.